né, com as convenções internacionais, e quem milita no computador, né, no computador que lá tanto pede e clama, são figuras conhecidas. A Margot é conhecida universalmente. Ela é conhecida no Japão, na China, em todo lugar. É a alma nossa. Estivemos agora na Coreia e o nosso professor José Gorgulho dizia assim: nós não podemos começar enquanto não chegar a alma. E eu fiquei esperando a alma. Quem era a alma? Era a Margot. Quando chegou lá na sala. E a tradução é perfeita, ela que traduz tudo lá com, nessas convenções todas internacionais. E não adianta nem a gente pedir, porque ele já imediatamente já sabe que a Margot é que vai nos acompanhar. Então eu gostaria de começar invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre as pessoas, declaramos aberto este encontro, que não tem, Margot, mais pessoas, porque realmente é o problema. A Sueli pediu desculpa, está numa fila enorme agora lá no metrô. Não conseguiu chegar aqui. Não conseguiu. Então, mas todos aqui são eixos, né? E são pessoas que farão a expansão do leonismo na sua fala. Isso aí, para mim, é uma das... Falei, João, eu não cancelo, e o João disse, eu também não cancelo, de jeito nenhum. Se vierem três pessoas ou quatro, essas três ou quatro já vão trazer esse... serão eixos, porque nós precisamos muito dessa palestra. E eu queria também aproveitar, fazer uma saudação ao Pavilhão Nacional, né? E também agradecer a presença hoje, que também é um fato notável, porque eu estou com a presença da presidente do Laio Cibernético, Laio do Futuro, Força do Servir, a nossa querida companheira Marisa Botino, diretora de faculdade, diretora da Unirio, é especialista em documentação, doutora em documentação, arquivo, né? Eu nem falo direito, eu falo meio errado, arquivologista, né? Eu falo errado. Então ela é expert em documentação, representou o Brasil em vários conclaves, e um deles, inclusive, que foi, acho que foi Peru, não sei, um desses lugares aí, ela foi a marca brasileira, China, veio agora de Paris. Então é uma honra para nós termos uma pessoa com essa simplicidade, pegando hoje os nomezinhos dos companheiros do cibernético e começando já a fazer um trabalho. E nesse dia, que é o dia da Margot, eu sonhei tanto com esse dia, Marisa, muito obrigado, meu, de coração, viu? Palmas para você. Bom, vamos sentar, por favor. Vamos pedir a invocação a Deus pela nossa querida e eterna líder, Marlene Freire, companheira Marlene Freire. Aqui.
Senhor, hoje é um dia muito importante, pois temos a alma, o corpo e o espírito reunidos. Queremos agradecer a oportunidade que a nossa companheira Margot nos coloque a sua sapiência e a sua solidariedade em tudo que faz. Nós agradecemos principalmente o Laio Cidade Maravilhosa por tê-la junto conosco. Abençoai a todos nós presentes e dando para nós paz, saúde, tranquilidade e, sobretudo, harmonia interna. Assim seja. Amém.
Bom, agora passaremos ao início dos trabalhos, na verdade, sobre a coordenação do companheiro João Roberto. Vou passar para ele, ele vai dirigir aqui os trabalhos. Na sonoplastia, hoje teremos a companheira Aurora, sempre com sua competência, e o Marcos hoje passa a ser o fotógrafo oficial do evento. Agradecer a presença do cônjuge, o nosso querido marido nosso marido.
Bom, companheiro governador, companheira Margot, demais companheiros, alguns pela primeira vez participando desse nosso ciclo de estudos. Na realidade, nós estamos fechando esse ano civil, realizando o 16º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonistas. Esse trabalho tem sido feito regularmente, sempre na última segunda-feira de cada mês. Fechamos agora o ano de 2012 e fechamos com uma chave de ouro, com certeza. Nós temos a certeza absoluta que o que a nossa companheira Margarida Rocha terá a oportunidade de expor, será muito importante não só para quem está aqui presente, mas principalmente para a difusão que é feita através do Lions, liderança do site do Ligado ao Distrito, que tem tido um acesso, e um acesso significativamente crescente a cada momento. Nós temos já acesso de pelo menos 8 países que têm ouvido, têm assistido, dentro daquilo que é possível ser feito com tecnologia de som, de áudio digital, e nós temos a esperança e quase que a certeza que, ao abrirmos em fevereiro do ano que vem a nova sequência de ciclo, nós já teremos avanços tecnológicos que permitirão uma difusão mais ampla. Mas nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a todos e explicar só rapidamente o seguinte. Nós temos em todo o ciclo de estudos, nessa primeira etapa, que, ou seja, a fala da expositora, nós não fazemos pergunta. Isso tem sido uma prática, porque é a forma de gravar sem interrupção. E aí sim, nós abrimos logo depois para o debate. Temos sempre como norma iniciar no horário, como estamos iniciando, temos exposição de 25 minutos, em torno de 25 minutos, teremos o debate e encerraremos exatamente às 16 horas, como previsto em todos os encontros, que tem horário de iniciar e horário de terminar. Então eu queria, de nossa parte, agradecer e pedir à companheira Aurora Carvalho, que tem sempre colaborado nesse conjunto de ciclos, que nós possamos ter a apresentação da nossa palestrante e logo depois passando para que ela faça a exposição.
Nós vamos sentar ali para poder ver, não é, Jô?
Tá, aqui.
Vamos sentar ali.
Margarida Rocha, companheira Marco Rocha. Nascida no Rio de Janeiro, formada em História, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal Fluminense. Diversos cursos de extensão nas áreas de promoção comercial, consular e idiomas no Brasil, Itália e Estados Unidos. Foi professora primária e no ensino médio do antigo estado da Guanabara. Oficial de chancelaria por concurso de provas do Ministério das Relações Exteriores, onde exerceu suas funções no Departamento da Europa em Brasília, em Milão, na Itália, em Chicago, nos Estados Unidos e no escritório do MRE, no Rio de Janeiro. Vice-cônsul em Chicago, exercendo atividades nas seguintes áreas: consular, cultural, promoção comercial e comunicações. Tradutora e intérprete de Lions Clube Internacional desde 1996, no início na própria sede e posteriormente, por razões particulares, como freelancer. E, em virtude de suas funções, participou de diversas convenções internacionais e reuniões de diretoria. Companheira Leão, pertencente ao Lions Clube Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa. Casada, mãe de 2 filhos, eu acho que a informação mais importante da vida dela.
Vem agora.
Avó da Leila.
Nós queremos, antes de passar o microfone à companheira Margot, nós vamos sair aqui da mesa, naturalmente, para poder ouvir. Mas agradecer a você, Marlene, e a todo o seu clube, pela oportunidade de nos ser a portadora desse convite para nossa querida companheira. Então, nós queremos, de público, agradecer ao Cidade Maravilhosa e parabenizar, inclusive, pela escolha dos seus quadros de companheiras desse debate que nós teremos a oportunidade de ouvir hoje. Muito obrigado, Marlene.
Alô. Oi, né?
Eu gostaria de agradecer. Eu falo tão alto que eu nem sei se esse microfone será necessário, mas enfim.
Vai gravar, vai gravar.
Bem, eu não sei se eu começo agradecendo o privilégio, a honra, o prazer, as palavras maravilhosas de que fui recebedora, enfim, esse convite para estarmos aqui hoje conversando sobre o nosso tema, os programas de conquista de resultados, definição de metas, tomada de decisão, administração de reunião e oferecendo serviço comunitário e também de comunicação, oratória e relações públicas, que são oferecidas no Centro Leonístico de Aprendizagem de Lions Internacional. Todos aqui na sala temos algo em comum. Nós somos leões e somos orgulhosos de ser, não é mesmo? Que é Lions, uma pergunta que vocês já se fizeram, já lhes fizeram e que é simples. Lions é a maior organização de clubes de serviço público. Bem equipada, quem tem o prazer de conhecê-la verá que realmente ela está equipada com o que há de melhor na área, em termos de tecnologia, em termos de material humano e em termos de difusão. Lions é também uma oportunidade de prestar serviço. Lions é também uma oportunidade de socializar de maneira produtiva. Lions é também e sobretudo uma escola de liderança, uma escola em que nos permite colocar em prática tudo aquilo que visa o aprimoramento do indivíduo e da nossa sociedade. Nós hoje vamos tratar do Centro Leonístico de Aprendizagem. Eu tive a felicidade de estar em Oak Brook quando esse centro foi implementado há cerca de uns 10 a 12 anos, mais ou menos. Me foge mais ou menos a data, mas enfim, teria sido nos idos de 98 a 2000. E esse centro começou devagarzinho com um, dois, três cursos e ele foi tomando um vulto tão grande que se tornou numa verdadeira mini faculdade à distância. Gente, nós temos que lembrar que nós estamos espalhados no mundo inteiro. Temos a sorte de termos 12 línguas oficiais. Então, aquele currículo, ele é planejado, mas ele também é direcionado de acordo com a área que vai ser atingida. Determinados exemplos que são válidos para os Estados Unidos, não são válidos para o clube do Japão. Então, a equipe que faz essa tradução, ela procura adaptar os exemplos para as situações que se vai encontrar. Não adianta fazer, por exemplo, um belo exemplo de uma atividade cooperativa durante uma partida de beisebol. Isso não chama nada para nós. Então, só dando um pequeno exemplo de coisas assim, que em vez de ser, se adaptam, seria para o futebol. E certas coisas que nos chamam mais com certos valores familiares, que são muito inerentes à nossa alma latino-americana, ibérica. Então, isso tudo tem muito mais apelo para nós do que, por exemplo, a um sueco, que também tem seus valores familiares fortes, mas que estão expressados de uma maneira diferente, não mais nem menos, mas simplesmente peculiares. Então, esse centro de aprendizagem leonística, ele, vocês vão encontrar, podemos começar aqui, usando o nosso site de Lions Internacional, que deve ser mais utilizado. Ele possui informações valiosas. Eu creio que vocês já devem ter usado, e se não usaram, está na hora de usar, ou usar melhor o nosso site. Como vocês veem, ali estão os nossos idiomas, né, representados, a menos que a pessoa queira aproveitar e fazer duas coisas ao mesmo tempo, se informar sobre os programas leonistas e testar como é que vai meu francês ou como é que está o meu espanhol, mas assim, também o centro leonístico, não é essa função evidentemente, mas dá também a oportunidade de você checar o seu outro conhecimento, mas isso aí é devagar muito, vamos voltar ao centro da questão. Muito bem, trocando, então primeiro você vai obviamente focar no idioma que você pretende atingir. Evidentemente, o centro, podemos passar para o centro de atendimento aos sócios, não é mesmo? Vantagem do computador. Você não precisa, você mobilizando seus associados para eles empregarem, você não precisa ter necessidade de fazer oportunidade de tantas reuniões. Você numa reunião, você recomenda o site, ele vai procurar qual o assunto que lhe está mais precisando. Então você pode aproveitar numa própria reunião, você vê qual é a carência do meu clube, o que o meu grupo está precisando mais saber, qual é o aspecto que eu tenho que enfatizar. Então, esse site permite, esses programas, eles permitem você adaptar, escolher o que você quer. E até mesmo para animar uma reunião. Às vezes, numa pauta, numa agenda de reunião, muitas coisas já foram faladas e você tem necessidade de reunião, tem uma reunião a mais daquele mês, aproveita, faz uma sessão, ensina como usar e use também o site para você, não é mesmo? Vamos passar aqui, eu gosto muito de exemplo prático. Então, dentro desse campo de centro de atendimento aos sócios, na coluna esquerda você vai encontrar a preparação de líderes. Dentro da preparação de líderes, você vai encontrar a categoria de sócios, de cursos. E dentro da categoria de cursos, vocês vão ter... Não dá para subir mais aqui não, tá? Sobe aqui pela coluna, nas categorias de cursos. Não, então, podemos voltar. Não, vamos voltar para aquela fase. É porque ela não está... Mas não faz mal. Dá para a gente perceber aqui que existem várias categorias. Mas assim mesmo está bom, porque a gente vai falar, porque senão a gente vai passar os 30 minutos e o objetivo é justamente falar o que falam esses cursos, não é? Muito bem. Tem vários cursos, várias áreas. Tem a parte de curso para liderança global, do Centro Leonisco, desenvolvimento de programas, recursos. Mas nós vamos nos prender hoje à conquista de resultados. É para esse campo aqui que eu estou querendo agora. Conquista de resultados. Muito bem. Conquista de resultados. Como nós estamos vendo aqui, são os cursos que foram desenvolvidos para auxiliar no estabelecimento e conquista de metas, tanto pessoais quanto profissionais. Nós todos fazemos metas, vocês todos fazem metas, e vocês sabem da necessidade de fazer metas no clube. Nós não podemos ser um barco à deriva. Nós temos que saber para onde nós estamos indo. E essas metas, nós sabemos que elas têm três pilares, que são justamente o que é uma meta boa. É uma meta que ela pode ser definida, ela tem um prazo para ser atingido, não é uma meta de longo prazo. Numa gestão de clube, vocês sabem que nós temos um ano. O distrito tem metas de longo, médio e longo prazo, mas eu estou aqui pensando na alma mater da unidade de clube, que eu acho que é aí que onde reside a força do nosso movimento. Se nós tivermos clubes fortes, nós teremos um distrito forte, teremos um múltiplo forte. Então, é a informação daquele sócio de clube que vale, é ele que tem que estar preparado, porque ele vai ser um disseminador de informações também. As metas, portanto, elas têm que ser definidas, elas têm que ser realistas. Não adianta dizer, eu vou aumentar o meu distrito de 5 clubes. Para quê? Clubes fantasmas? Não, vamos fazer um clube bom, ou 2 clubes bons. E tem que ser mensurável. Vou aumentar o número de programas. Como? Que? Para quê? Com que finalidade? Programa de papel ou programa realmente que exerça, que tenha uma função? Então, este curso de conquista de resultados, ela vai ajudar vocês a cada vez mais estabelecerem metas mais realistas, mais mensuráveis. E essas metas que podem ser transferidas não só para a vida de clube, mas como para a sua vida profissional. Nós trazemos coisas da nossa profissão para o leonismo, trazemos ou não? Trazemos coisas. Então é uma via de duas mãos. Como nós vamos ver também quando a gente falar de comunicação, não existe comunicação sem comunicador e comunicado. A mesma coisa, ao fazer a meta, você tem que ver exatamente como ela vai ser. E este curso dá sugestões bem pertinentes. Eu aconselho vivamente todo mundo, quando sair daqui, tiver um tempinho, sendo no computador, é importante ter o seu número de sócio, viu? Isso aí depois nós vamos chegar a esse detalhe. Mas é importante, porque antigamente qualquer um podia acessar o Centro Leonístico de Aprendizagem. Mas hoje em dia é necessário que você faça o seu login, o seu registro. Mas vamos lá. Então, a definição de metas, a tomada de decisão, administração de reunião, que aí também reside, neste curso das sugestões, não há nada que atraia mais e que rejeite mais um sócio do que uma reunião. uma reunião maçante, uma reunião longa demais, uma reunião que não vá ao ponto. A reunião tanto pode atrair, a pessoa pode sair da reunião louca para a próxima, como pode ser assim, mas eu vim para este blá blá blá. Então a reunião, ela tem que ser assim, curta, objetiva, e você tem um planejamento, o que que eu espero alcançar no fim dessa reunião, o que que eu alcancei, e depois você mesmo parar a sua avaliação com a sua equipe mais direta. Enfim, este curso de conquista de resultados, eu acho ele muito interessante. Por exemplo, para vocês, como eu estava falando, vocês têm que entrar, fazer o login na página do curso. Aparece assim, fazer o login, apertar ali, você tem que entrar com o seu número de sócio. Como é que você faz para saber seu número de sócio? Consulte a sua presidente de clube, o seu próprio registro, você tem o distrito, tem a relação dos sócios. A nominata contém o número de sócios. Quer dizer, há várias maneiras de você saber o seu número de sócios. Às vezes, você confira que, às vezes, seu número de sócios, você pensa que sabe, e não é aquele que está exatamente bem informado com a secretária e com a sede. Mas, enfim, registra, não é. E se você, por acaso, não souber, você pergunta à sua presidente de clube ou à sua governadora, que ela vai achar. Muito bem. Você tem que fazer uma conta. Não fique, a conta é totalmente gratuita, é uma conta 0800, e você vai criar uma senha. Por que toda essa história de conta, senha? Para que tanta proteção? Não, porque a própria sede quer saber se você está seguindo o curso, o que que você já fez. E há também um termômetro para eles avaliarem o sucesso do acesso e quem está mais acessando. Sabe que americano adora cifras, né? É também uma fonte de estatística para saber quais os cursos que estão sendo mais exercitados. E também vocês darão aquele feedback para a sede, para melhorias e sugestões. Porque nada é estático, tudo ele tem uma consequência, tem uma dinâmica própria, não é mesmo? Definição de metas. Isso é ensinar o Pai Nosso ao vigário. Nós temos aqui ex-governadores, presidentes de clube. Nós sabemos que muitas pessoas não atingem os seus objetivos porque não estabelecem metas eficazes. São aqueles sonhos de grandeza. Muitos de nós temos sonhos incríveis, maravilhosos, mas nem todos têm o nosso pique. Nem toda equipe consegue fazer, às vezes, um acidente de percurso faz. Então, no curso que nós pretendemos fazer, no curso online, eles vão, você vai exatamente aprender o que que você deve fazer nesse caminho de definição de metas. Você, inclusive, será chamado a estabelecer uma meta. Quando você entrar e for clicando, e vai chegar uma página lá do curso que você vai estabelecer a meta. Então ele vai te orientar a como você vai ter uma oportunidade prática de fazer uma meta. Bom, você vai ter a oportunidade de desenvolver um plano de ação. E também, o que é mais importante, gerenciar os objetivos para obter os melhores resultados. Enfim, no final do curso você estará a caminho da realização. Bom, tomada de decisão, vamos lá, podemos dar uma clicada. Antes da tomada da administração de reunião, não é tomada de decisão, mas não fala, vamos tomada de decisão.
Já dei.
Já dei, né? Mas aqui tem um negócio novo. Aqui vai falar o seguinte: tomar decisão. Tomar decisão é fácil? Depende. Muitas vezes a gente quer tomar uma decisão que não depende só de nós. Nós temos que ter consenso na tomada de decisões. Ninguém é um líder autocrático. A gente sabe que o líder autocrático, ele está fadado ao fracasso. Não é mesmo? Então, para a tomada de decisão, nós precisamos de uma equipe. Nós precisamos de ter o conhecimento da situação a que se quer modificar, ou a que se quer melhorar, ou a que se quer, enfim, modificar, não é mesmo? Mas não é fácil não só tomar decisões, como levar as pessoas a tomarem as decisões, porque muitas vezes nós teremos a necessidade de utilizar de técnicas para a tomada de decisão. E aparecem uns nomezinhos que para alguns podem ser assim um pouco estranhos. Por exemplo, a regra de Pareto, análise de campo de força, árvore de decisões, técnica de escada, quadro de análise comparativa. São nomes que eu acredito que para muitos de vocês estejam familiarizados com isso. Mas vamos dizer, nem todo mundo. Não é mesmo? Então, eu mesma fui aprendendo ao longo da vida e quanta coisa, graças a Deus, a gente tem para aprender. Que bom que a gente é um livro com várias páginas em branco, que temos que escrever muita coisa nas nossas páginas. Que bom que ninguém aqui é um ser acabado, não é mesmo? Por exemplo, a regra de Pareto, eu vim saber, há alguns anos atrás, que foi uma regra estabelecida dos 80 por 20. Não sei se vocês já ouviram falar dessa regra. A regra dos 80 por 20. E eu não vou me alongar muito nessa técnica de Pareto, que também eu vou fazer vocês lerem ao site, né? Não vou contar, não vou entregar o ouro todo bandido, né? Vocês têm que chegar lá para ver. Não vou aqui desmiuçar tudo. Ela conduz a regra de 80 por 20, que poucas são as causas que são responsáveis pela maioria dos problemas. E levam, portanto, por exemplo, foi colocado que em 100 situações, em 80%, 20% daquelas eram umas causas comuns. Então bastava você, não precisava abranger tudo. Se você fosse ao 20% causador daquelas situações todas, você ajuda a conhecer, e o bom gestor ele vai aproveitar para aprimorar as causas que afetam a maioria dos resultados. Então, a gente ter o conhecimento da técnica e utilizar a regra ou a lei de Pareto ajuda bastante. Tem como análise de campo de força, né? A análise de campo de força, a gente sabe muito bem que toda situação tem as forças propulsoras e as forças retentoras. Como é que a gente faz para equilibrar essas forças para uma tomada de decisão? Bem como a árvore de decisões, aquele famoso esquema que a gente faz, a minha decisão é essa, isso pode levar a isso ou a isso. Se eu levo a isso, pode gerar isso e isso. Se eu tomar esse outro caminho, me leva a esses dois caminhos. Mas, gente, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que avaliar, não é mesmo? Que não é uma decisão nossa que vai afetar a nossa vida. Vai afetar a vida dos nossos companheiros, mas, sobretudo, afetar a vida da comunidade para as quais nós temos o desempenho, o mandato de ajudar, de servir. Então, ao tomar decisões, essas decisões têm que ser bem centradas e com o auxílio da equipe, utilizando a regra de Pareto, a análise de campo, a árvore das decisões, a técnica da escada. A técnica da escada significa que todos nós devemos tomar as nossas decisões passo a passo e guardando a sua oportunidade de pronunciar sem ser influenciado diretamente pela opinião da maioria. Você tem a oportunidade de expressar a sua opinião independentemente do consenso. São fatores que você não pode usar. O curso vai dizer muito melhor e mais detalhes como você pode usar essas técnicas para a tomada de decisão. Vamos agora à administração da reunião. Talvez seja a coisa mais importante dos nossos clubes, são as nossas reuniões. Não aquelas reuniões de panelinhas, não aquelas reuniões de fofoca, que às vezes sai mesmo, não é regra, é exceção, mas acontece. Acontece. A nossa reunião, vocês vão ver nesse curso o exemplo do Leão Davi. Esse Leão Davi, ele faz uma série de visitas a clubes. Então vocês vão ter a oportunidade de ver qual clube que funciona e por quê, e qual que não funciona e por quê. E com essa parte de administração de reuniões, vocês vão aprender como administrar o comportamento de grupo, porque todos nós sabemos que é difícil. O grupo é heterogêneo, mas em que reside a nossa força leonística? O grupo é heterogêneo, mas o objetivo é comum. O objetivo é servir. Não interessa como é que eu vou servir em benefício da minha comunidade. Eu vou ser servir em benefício do meu próximo. Eu posso servir sendo médico. Eu posso servir sendo um ouvido solidário. Eu posso servir pintando uma parede. Eu posso servir doando alimentos. Não interessa. A maneira de servir varia, mas o objetivo é comum. Portanto, apesar dos modos estarem variados, o objetivo é o mesmo. E vamos fazer que as pessoas sintam prazer de ir à reunião. A reunião não pode ser aquela história que começa às 2 e acaba às 6, que nunca sabe se começa às 2, se vai terminar realmente às 6. Você tem que ir motivado, você tem que ir satisfeito. E você tem que ter também uma feedback, uma saber de vez em quando, se você é governador, se você é presidente, procurar saber. Não procurar o saber perguntando, por uma questão óbvia. Ah, sua reunião foi ótima. Mas você sente, são coisas que você tem pele, você tem sensibilidade. E a própria, o aumento do número de sócios reflete que as suas reuniões são interessantes. O aumento, o crescimento do distrito funciona muito bem. Então, vamos acelerar um pouquinho aqui, oferecendo serviço comunitário. Nós sabemos que o Lions tem um compromisso muito forte com a comunidade, que cada clube se empenha ao máximo. Muito bem, o que a gente vai encontrar aqui? Ferramentas e técnicas. Como selecionar projetos relevantes, planejar projetos para o sucesso. Vamos desenvolver, sobretudo, gente, a responsabilidade social dos nossos sócios, promover cidadania, promover a capacidade do trabalho em equipe. Outra coisa, não oferecer qualquer serviço não, gente. Eu vou dar um exemplo prático da minha comunidade residencial na Tijuca. Eu moro ali pertinho da Praça Afonso Pena. A prefeitura fez dentro do jardim uma quadra de bocha. Para quê? Nunca apareceu ninguém para jogar bocha. Eu acho que a maioria das pessoas nem sabe o que é um jogo de bocha. Nem a bola do jogo de bocha está ali. Gente, não teria sido mais prático se a comunidade fosse consultada? Tem esse espaço aqui. O que vocês querem? Vocês querem uma quadra de jogo de peteca? Vocês querem botar mais gangorra para as crianças? Quer dizer, é importante saber, não é oferecer qualquer serviço. Vamos saber o que é a comunidade, vamos fazer uma avaliação das necessidades da comunidade, o que elas precisam. Eu não vou dar um serviço porque eu tenho, eu posso ser uma ótima costureira, então eu vou sair vestindo as pessoas, dando sugestão. Gente, está certo, mas vai ver que a pessoa mais interessada em receber a roupa, ela está interessada em saber onde que o filho dela pode ser matriculado na escola, ou ela quer fazer um outro tipo de curso que não seja costura, que seja culinária, enfim. Serviço comunitário é bom. Carência nós temos. Necessidade está presente. Mas vamos fazer uma avaliação. O que a comunidade precisa? Em vez de sair oferecendo, vamos saber onde que a gente pode. Não vamos criar carência. Já existem muitas. Vamos atacar os problemas onde eles já residem. Onde que a gente pode ser útil? E isso o clube fala muito bem. Bom, pode passar isso aqui. Essa aqui é a primeira página, mas de qualquer maneira, esse vocês sempre vão clicando nessa flechinha que está ali. Vamos passar então para o que eu acho extremamente importante. Aliás, o grande comunicólogo, né, Adelardo Barbosa, já tinha dito que quem não se comunica se trumbica, não é mesmo? E ele nunca esteve tão certo. O que que é comunicar? Comunicar, a comunicação se dá de várias fases, nós sabemos, é verbal, é não verbal, ela vem por símbolo, até o silêncio é uma forma de comunicação, enfim, símbolos, a comunicação auditiva, olfativa, enfim, comunicação é vasto. Porém, não adianta eu ter todos esses tipos de comunicação se essa comunicação não levar ao bom entendimento da mensagem a ser transmitida, não é mesmo? Então, neste curso de comunicação, vocês vão ver como melhorar as habilidades de interação das pessoas e de oratória. A gente fala em oratória, uma palavra que assusta, né? Tanto que já disseram que um dos maiores medos da pessoa humana é falar em público. Já devem ter ouvido falar isso. Oratória é um negócio assim, que é amedronta. Você imagina um púlpito, a pessoa falando, e aquele é o dono da verdade. Não funciona. Não preciso dizer, vocês são mestres de oratória, vocês sabem que a comunicação é uma das habilidades mais importantes da vida e que oratória é uma coisa que o orador esquece também. Ele precisa saber ouvir. Para poder falar, ele tem que ouvir o que, que as pessoas querem ouvir. Ou melhor, ele precisa ouvir o que os outros precisam ouvir. Ou eles precisam se entender, porque não existe comunicação sem comunicador e comunicado. Isso é importantíssimo. E essa comunicação se dá medindo-se a importância do que se vai falar. Bom, muita informação também, minha gente, não leva à compreensão. A gente tem excesso de informação. O que nós precisamos é selecionar e dizer para a nossa plateia o que nós nos propusemos a falar. E aí então entram as relações públicas. As relações públicas, nós sabemos que são fundamentais para a relação pública, vai desde o seu contato com a autoridade, com a imprensa, com os blogs atualmente, os sites, tudo isso, eles envolvem comunicação, possibilidade de você ao divulgar o serviço da comunidade, divulgar o serviço do lar. E até uma comunicação interessante que eu notei outro dia, comunicação de elevador. Vocês já tiveram comunicação de elevador? Você entra assim no elevador com um tiozinho do lar. Aí a pessoa pergunta, o que, que é isso? Te dá uma margem de você falar sobre o lar. Quem sabe até de pegar um novo sócio? Se o papo começa a incrementar, você chama para um cafezinho. E se você percebe que aquela pessoa tem condições de trabalhar com você, porque, como eu digo, a comunicação é verbal, mas é visual, é silenciosa, é olfativa, ela é auditiva. E neste curso, então, nós vamos ver recursos, técnicas e ferramentas para a oratória e para relações públicas. Bem, eu acho que nós estamos chegando ao fim. Nós temos o seguinte, uma parte importante desse curso, vocês vão ser chamados para preparar um discurso. Vocês vão preparar um discurso e eles vão dar dicas como fazer um discurso. Como é que se abre, como é que se fecha, como é que você recheia. Como é que você tem feito pavão. Para que ele seja atraente, mas mais do que tudo, objetivo, não é mesmo? E dependendo até da sua experiência, você pode usar e reverter essa amabilidade para uma oratória pública, caso assim o deseje. E continuamos aí, comunicar mensagens sobre Lions Club é importante. Você vai fazer o seu plano de relações públicas para o clube e para o distrito. Enfim, minha gente, o que eu gostaria de deixar claro é que é uma oportunidade única, é uma oportunidade gratuita, é ótimo, é à distância, não depende, você não depende de locomoção, o negócio já vem pronto. E o mais importante, vocês são chamados a dar o seu feedback. E a associação precisa desse feedback para melhorar. Porque nós não queremos ser a maior organização de serviços do clube, não. Nós queremos continuar a ser a melhor organização de clubes de serviço do mundo. É o que eu tinha para dizer nessa tarde de hoje. E vamos começar?
Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer naturalmente a brilhante exposição e abrir os debates. Nós temos ainda alguns minutos e quem quiser realmente fazer alguma pergunta, algum ponto, fica franqueada a palavra, sempre pedindo que identifique, como de praxe, a quem está fazendo a pergunta. Companheira, eu pedi se você pudesse. Pedi só que você falasse aqui na frente, porque senão a gente não consegue fazer o registro da sua intervenção.
Eu gostaria, nesse momento, de saber da possibilidade de no Si, Belo do Cidade Maravilhosa. Eu gostaria de saber da possibilidade da Cal Anabelo fazer participar de uma das palestras aqui, que vem corroborar toda essa parte de comunicação para o grupo. Então, ela tem um curso chamado Persona, em que, além da parte oratória que se necessita, existe uma parte prática de toda emoção do falar, do sentir, porque a comunicação, ela vai além da oratória na medida que você tem um sentimento, uma personalidade, um modo de receber cada coisa e de se comunicar cada coisa. E isso é um aprendizado, sim, porque a gente tem, além de tudo, muitas inibições que vêm de nossa história desde pequenininha. Do nascimento, a gente começa com inibição aqui e inibição ali, e isso é o que atrapalha mais. A gente não é capaz de falar, quer levantar para falar e sua, e acaba não dizendo nada, chega aqui e fica nervosa. Então, é uma coisa que, além disso, tudo que foi dito, ele poderá dar um posicionamento bastante consistente a nós que precisamos dessa capacidade de comunicação. E todos nós precisamos, sempre. É uma coisa que nos aproxima. E a Ana Bela mandou para a Selma uma proposta, Selma? Ela mandou essa proposta para você ano passado. Então eu fico aqui o convite para a próxima, um outro momento de reunião, a gente trazê-la para apresentar essa matéria. Muito obrigada.
Obrigada.